Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. A malharinha. Razão de assustar-se. Hermano deixara o baile, decidido a realizar sua ideia fatal. Contava que o pretexto do esquecimento da carteira lhe daria hora de liberdade, e tanto bastava para consumar o plano medonho que havia concebido. Ele prometera à mulher, e a si mesmo jurara, dará sua morte a parecias de acidente, de desastre casual. Escolhera o incêndio. Sempre fora sectário da cremação. O corpo abandonado à alma era ele matéria em corrupção, o fogo a purificava, e consumindo imediatamente a forma humana, evitava sua profanação, pois outro nome não certas cerimônias fúnebres. Mas o seguro de sua casa não estava findo, e a consciência não ele permitia fraudar raios reguladores com a indenização que teriam de pagar a seus herdeiros pelo dano do incêndio. Por isso foi obrigado a adiar seu projeto. O termo da apólice tinha expirado na véspera, estava livre enfim. E 66, ao sair do baile, tomou um tilbury que o levou à casa. O portão estava cerrado apenas, e o Abreu, que fumava sentado na escada, veio ao seu encontro, admirado de não ver a senhora. Esqueci a minha carteira e vim buscá-la para pagar uma dívida de jogo, mas sinto-me tão fatigado que não tenho ânimo de voltar ao baile, vou escrever um bilhete à senhora. Deste modo afastou o velho criado cuja vigilância temia que pudesse frustrar o plano. No bilhete que por ele enviara à mulher, depois de excusar-se de ter saído do baile e de não ir buscá-la, rematava com estas palavras. Agora, Amalia, é que eu conheço quanto amo, pois. Esta curta ausência de alguns instantes parece-me o coração eterna. Ficando só, Hermano trancou-se não, tocador de Julieta. Depois de fechar as portas e janelas, abriu os bicos de gás e sentou-se em face da figura de cera. O aposento era apenas esclarecido pela vela do castiçal colocado sobre a mesa. Acreditava aquele visionário que era bastante à vontade de reunir-se a Lieta para que sua alma deixasse este mundo e se restituísse à sua metade. Nessa convicção, havia jurado a Amalia não matar-se e tinha consciência de respeitar o seu juramento. Izeize. Quando o gás que se exalava dos bicos abertos se fosse condensando no aposento quase hermeticamente fechado, e afinal se inflamasse a luz da vela produzindo uma explosão, o incêndio o acharia morto já. E não serviria senão para destruir o seu despojo e as relíquias de Julieta, que não devia abandonar a alheia profanação. Ele tudo quanto amara não seriam mais do que cinzas, dispersas pelo vento, e no dia seguinte ninguém suspeitaria da herdade. Um incêndio é fato comezinho e tão frequente. Em cima da mesa estava uma fotografia em ponto grande, cuja moldura inclinada e hesitante mostrava um lindo retrato. Amalia o havia tirado poucos dias antes e naquela. Artatá, aproveitando-se de uma ausência do marido, o colocara ali para fazer-lhe uma surpresa. Esse retrato não era a imagem fiel da beleza radiante de Amalia, mas a cópia da transformação que Ziti sofrera depois de seu casamento, e especialmente nos últimos dias. Astasme como o louro brilhante de seus cabelos se ofuscara, sora na sombra de uma renda preta, também os fulgores dos grandes olhos, e o sorriso cheio de graça, eram amortecidos por uma. Doi. Parecia que um vio de timidez apagar-lhe a formosura cintilante. E se senta e a luz da vela dava de charpa sobre a fotografia. Hermano olhou e viu pela primeira vez o retrato. Reconheceu o vulto, o de atitude, o gesto, as roupas, as joias e uns matizes infiníveis que só lhe talvez percebesse. Era Julieta, mas através da sombra de Julieta, ao longe, como uma estrela imersa no azul, surgia a imagem luminosa de Amalia. Foi então que este cérebro já tão exaltado precipitou-se na derradeira e mais violenta das alucinações que o tinham abalado. As duas mulheres que Hermano havia amado neste mundo erguiam-se em sua alma, como duas soberanas em um campo de batalha, para disputarem que seu despojo. Quando já a consciência da realidade o ia abandonando, ouviu rumor na casa, e teve um rápido momento lúcido para recear sem o perturbar na consumação de sua ideia sinistra. Ergueu-se e saiu fora, lembrando-se fechar a porta, para que não se escapasse o gás, já condensado no aposento. Foi mesmo às escuras trancar a comunicação para o fundo da casa onde estavam os criados, e livre do receio. Caiu nojo no delírio que o havia acometido e no qual se apagaram os últimos lumes da razão. Nos raptos da imaginação, viu outra vez as duas esposas, a quem havia jurado fidelidade. Às vezes, elas se aproximavam perto, muito perto, uniam-se estreitamente e fundiam-se numa só massa vaporosa. De onde surgia afinal essa mulher dúplice, essa Julieta Amalia que estava pintada no retrato? Pouco depois a imagem da esposa gêmea, também por sua vez apagava-se em uma sombra indecisa, da qual se destacavam as duas moças, cada uma no seu tipo distinto. Julieta com a esquisita elegância que vestia de uma graça divina a sua figura apenas regular, e Amalia com a deslumbrante beleza que materializava sua alma, vazando em formas esplêndidas. Em face uma outra, Amalia triunfava. Ela era a aurora, e sua rival o crepúsculo suave e encantador. Assim Julieta, timidamente, envolta no seu perfume de modéstia, afastava-se, e a sombra gentil e molancholica ia-se desvanecendo até vés no fulgor que derramava a formosura da rival. Foi então que Hermano sentiu uma dor agudíssima, como se lhe arrancassem vivo o coração. Arrojou-se contecedo o ímpeto de seu amor para chamar a esposa, que separava-se dele pela eternidade. Era ela a primeira amada, e nesse momento a única. Ela devia pertencer exclusivamente, por isso iam unir-se outra vez. A morte o tinha apartado, não tardaria em eles de novo, revertendo-os um ao outro. Julia, exclamou ele em um grito de anciã. A esposa tinha ouvido. Ali estava a seu lado. A luz desaparecera, e os seus raios se haviam transformado em estrelas. Foi ao tremulo dessa luz celeste que ele divisou a sombra amada. Ela trazia o seu traje favorito de baile, o mesmo com que a viu da primeira vez. Julieta lhe cingira o colo com o braço, e ele sentiu o desencontacto. Do talhe gentil na sua espádua e no seu flanco. Depois a voz terna e queixosa da esposa murmurou-lhe o ouvido como um arpejo. Perdão, Julieta, perdão. Confesso que Amalia me fascinou, mas o que eu amei nela foi única. Mente tua lembrança, a tua alma que às vezes ouvia em seus lábios e via em seus olhos. O que era ela e só ela, a sua beleza, essa eu a admirava, mas engenchia-me de terror. Resistia à tentação, refugiando-me em teu. Amor, e se tu não me amparasses, teria sucumbido. Salvei-me e tervei minha alma, ela está por acomodei e zetenta em um joiste, e vai reunir-se ato pela eternidade. Eis o momento. Recebe-me em teu seio, não me deixes mais um instante neste mundo, pois aqui mesmo, perto de ti, próximo a infundir-me no teu ser. Eu aveso assim tu-la, a Amalia, e tenho medo que vivem arrebatar-me de ti e separar-nos para sempre. A voz de Julieta murmurava-lhe então ao ouvido. Não tenhas este receio, meu Hermano. Queres saber por que tu vês Amalia em mim, em tua Julieta? E porque ela te ama como eu jurei com igual paixão. Ela e eu não somos senão a mesma e única mulher que tu sonhaste. Podes dar-te a ela, é como se te desses novamente a mim. Vi que estavas triste só no mundo, que a minha lembrança não te bastava, e então revivi em Amalia, transmite-lhe minha alma para que fosse tua esposa, para que tu me adorasses em uma imagem viva que te retribuísse, e não em uma estátua de cera. Embora estou cansado de viver, quero reunir-me a ti em espírito, desprendendo-me dessa materialidade impura que pôde subjugar a alma e arrastá-la ao crime. Amalia é minha esposa perante os homens. E desde que nela está a alma de minha Julieta, ela é também minha esposa ali perante Deus. Poderia pertencer-lhe legitimamente, porque te pertenceria. Mas a zerosa sedução de sua beleza, se eu a sofresse de outra mulher, não passaria de novo pelo martírio que me atormentou. Melhor é nos reunirmos no céu, recolhe a alma que deste a Amalia e leva-nos com ela. A voz melodiosa suspirou outra vez. Queres morrer, meu Hermano? Queres deixar o mundo? Pois bem, dá-me tua alma. Deixa-me absorvê-la na minha, e confundiu-a que não formem senão. Mas ó, então abandonaremos a terra e iremos esconder-nos no seio de Deus, que nos criou. Então Hermano sentiu uns lábios que se embebiam nos seus e auriam-lhe a vida. Esse beijo ideal foi como a inalação do espírito que animara o seu corpo e que, absorvido por Julieta, o desamparou. Desde esse momento ele não foi mais do que uma múmia. E se assim, com um corpo de vontade e pensamento, seguiu Julieta, ou melhor diria a alma gêmea em que se tinham condensado a sua e a da esposa. Atravessaram uma série de anos, eram os de sua existência, cujo curso haviam remontado e agora de novo repassavam. Todas as fases de sua história ele as reviveu com uma mulher que 73 não era nem Julieta, nem Amalia, mas as duas vazadas em um só molde. O passado e o presente se travavam e confundiam. O seu primeiro casamento que fora de manhã, e o segundo que celebrara-se à noite, as nofas, de tipos tão diversos, aqueles dois toucadores, um azul-branco e outro rosa e ouro, todas as coisas se haviam identificado. A mulher que ele amara tinha a beleza de Amalia e a alma de Julieta. Com essa mulher percorreu toda a sua vida até aquele momento em que resolvera deixar o mundo para consumar o consórcio da eternidade. Uma nuvem branca e nítida vendava-lhe o céu. Ali estava um objeto cuja forma não distinguia, parecia-lhe um altar, uma pira, onde o fogo é consumir-lhe o corpo, depurando a alma e preparando-a para a bem-aventurança. Ele estava só, junto dele não havia outro corpo, mas uma essência de vi e mingou e imergia-se, um resplendor que se condensava em formas voluptuosas para envolvê-lo de luz. As chamas dessa luz o abrasavam, mas com uma lava doce e inebriante que lhe acrisolava o ser. Enfim, ele sentiu que sua alma desprendendo-se das cinzas, Morfael. Nesse momento, Dona Felícia, que voltava do Reizet. Quatro baile com o marido. Soltou um grito de terror, vendo o grande clarão que avermelhava o horizonte. Um incêndio violento devorava a casa de Hermano. 21. Cinco aneceram em abandono as minas da casa incendiada. Um ilhé que alugara a garaorta para negocio tratava da chácara. Já se tinha desvanecido a lembrança do sinistro quando. Uma manhã cerca de 11 horas, parou ao portão uma victoria descoberta, conduzindo pessoas com o aspecto muito conhecido de viajantes que desembarcam. O assento principal era ocupado por uma senhora de rara formosura, trajada com elegância, e por um homem de parecer distinto, ainda moço, apesar dos fios de prata que matizavam os seus cabelos negros. Em frente a eles ficava uma gentil menina de 4 anos, na qual reproduzia-se como em uma miniatura a beleza da senhora, porém com certo contraste de fisionomia. Tinha as feições da mãe, os mesmos traços, a mesma expressão, mas os cabelos e os olhos eram castanhos, e não louros. Um criado velho que vinha ao lado correu